Raríssimas e raríssimos, boa tarde. O radinho de hoje está sendo gravado excepcionalmente num horário bastante fora do usual. Estou gravando no meio da tarde, correndo um risco elevadíssimo e já vou explicar qual é. Hoje é 24 de agosto de 2021. O risco é que o céu caia sobre as nossas cabeças, como diria Asterix, ou como eu aprendi recentemente na conversa com Alex Pias sobre uma das culturas indígenas, qual que era, Yanomami, agora não me recordo, né, cujo papel do xamã era justamente evitar que o céu caísse nas nossas cabeças. Então eu acho que eu tenho uma app aí para xamã, por favor, porque está tendo obras hidráulicas aqui no vizinho de cima. E uma das vantagens de gravar o radinho logo cedo é que nesse momento a bateção não começou. Como estamos gravando agora 1:30 da tarde, tudo é possível. Portanto, então vamos agora ter... estamos sujeitos aqui literalmente a chuvas e trovoadas. Por onde que eu começo hoje? Eu estou em dúvida aqui se eu cheguei a mencionar essa reportagem no radinho, mas acho que vale a pena, mesmo que eu incida aí na repetição, trazer isso à tona de novo, porque tem a ver com uma questão de identidade nacional, aquilo que define o Brasil, não é? Eu me lembro de uma conversa uma vez com um estrangeiro falando, não, eu quero mudar a imagem do Brasil, porque o Brasil é muito mais do que bundas. Ok, eu estou traduzindo literalmente, eu estou expressando aquele ipsis literis verbatim o que ele falou. Eu falei, é verdade, mas aí a New Yorker, se eu não me engano, é New Yorker ou New York Times, eu vou dar o link para vocês lerem aqui, fez uma reportagem que realmente mexe bastante com a sua autoestima nacional, quando a reportagem é sobre o fato do Brasil ser um país com altíssimo índice de morte em cirurgias plásticas. Mas você fala, hã? Que tipo de cirurgia plástica? De implante de silicone nos glúteos ou outras intervenções bastante ousadas, disruptivas e inovadoras de tornar a sua bunda mais... nem sei como explicar, porque naquele exato momento eu fiquei com muita vergonha, né, de ver o nosso país sendo exposto, literalmente com a bunda na janela. Então saibam que no cenário mundial, né, dessas cirurgias caríssimas, avançadíssimas, né, que tem a ver com cosmética, né, nós somos aí um campeão de mortalidade de pessoas que estão atrás da bunda perfeita. Que tem tanta coisa para a gente buscar na vida, não é mesmo? Vários objetivos, propósitos. Né, imagina você, o coach, né, você vai fazer um coach, e aí o coach te pergunta qual é seu objetivo na vida. Ah, meu objetivo é ter uma bela bunda. Não, estou reservando dinheiro para para falar com o Dr. Bumbum. Então, desculpa, não é que eu tenha aqui uma fixação por glúteos, mas é que realmente o assunto é difícil de digerir essa história. Eu vou dar o link aqui. Então, é bom para a gente repensar um pouco a nossa identidade nacional. Mas eu tenho outras notícias para comentar com vocês que são bastante, pelo menos para mim, fascinantes. Uma delas que acabou me inspirando hoje de manhã a fazer um episódio novo do Roda e Avisa. Ah, mas puxa, se você não conseguiu gravar o radinho de manhã, por que você gravou um episódio do Roda e Avisa? Meu Deus, que traição. Não, a questão não é essa. A questão é que o radinho, imagina, eu gravo por praticamente uma hora e aí tem mais meia hora de preparação. Esse tempo eu não... preparação não, de publicação, porque eu tenho que colocar no WordPress, eu tenho que divulgar os links, eu tenho que divulgar nas redes sociais. Então aí uma hora e meia ou duas das minhas manhãs são investidas no radinho de pilha. Mas de manhã eu estava muito atrapalhado, mas pintou uma brecha, eu falei, quer saber, eu vou abrir aqui o celular e vou gravar de prima e vou publicar um episódio curtinho, de 7 minutos, no Roda e Avisa. Mas eu vou me estender um pouco mais aqui com vocês, porque eu acho que o assunto é fascinante. A questão é Talibã. A questão é Talibã. A questão é esse show de horror, né? Esse absoluto fiasco, né? Se a gente achava que aquela parada dos tanques do Bolsonaro já era patética, agora tem essa versão trágica que são as pessoas se pendurando nos aviões no aeroporto, uma coisa tristíssima. Pois bem, o que que eu, que não entendo nada de política internacional, eu que não entendo absolutamente nada de islamismo, tenho a acrescentar sobre o assunto. Na verdade, vou citar aqui dois artigos, um deles é da Technology Review, acho que o outro é do New York Times, e a questão é a seguinte, foi isso que eu falei hoje no Roda e Avisa. Não é irônico que, né, a maior superpotência econômica, militar e tecnológica, né, saia com o rabo no meio das pernas de um lugar que, né, o Afeganistão, como todo mundo já deve ter ouvido, é o cemitério dos impérios. Vários outros impérios tentaram, de alguma maneira, influenciar o Afeganistão e deram com os burros na água. Os ingleses, os russos, agora os americanos, não é? Pois bem, então, tem uma lição interessante nessa história que tanto a Technology Review quanto o New York Times menciona, que é a seguinte, o que o Talibã aprendeu, parece incrível, porque é a coisa mais primitiva, tribal e arcaica do mundo, os caras querem viver no século 8 ou 7, né, dependendo do dia, a questão é como é que esses caras simplesmente evoluíram. Eles ficaram um tempo no poder, no final da década de 90, acabaram sendo destronados, mas de lá para cá eles aprenderam alguns truques novos. E que truques são esses? O truque, que é muito interessante, tem a ver com Corações e Mentes, que aliás é o nome de um filme anti-guerra. Eu vou ver se eu acho o link aqui. Não assistam porque é a coisa mais triste do mundo, né? Para você nunca mais respeitar um militar ou nunca mais achar guerra alguma coisa. Então talvez sirva para alguma coisa. Eu vou tentar achar o filme Corações e Mentes. Pois bem, então o Talibã descobriu como se aproximar dos corações e mentes dos afegãs usando o celular, usando a mídia social, criando alguns conteúdinhos ali, e diferente do Estado Islâmico, que quer dominar o mundo, quer fazer um novo califato, um califado que vai... Não, o negócio do Afeganistão é o Afeganistão, simples, eles só estão preocupados com eles mesmos ali, né? E aí o que acontece, eles usaram de uma maneira até que bastante, cativante, pelo que a gente pode perceber, canais normais, como WhatsApp, como Twitter, né? E aí e o discurso dos caras é o seguinte, a nossa identidade afegã está em xeque, porque esses invasores, eles vão acabar com o Afeganistão, né? Nós temos que expulsar esses caras, senão o Afeganistão vai desaparecer, nós não podemos tolerar os invasores. Então veja que é mais do que uma questão necessariamente religiosa, acaba sendo uma questão de identidade nacional e de sobrevivência do grupo. Eu não sei se vocês já leram A Arte da Guerra, do Sun Tzu, todo mundo acaba lendo, quando você vai fazer administração, alguma coisa dessa, você acaba lendo, parece que os caras estão te dando ali o segredo do funcionamento do universo. Tem coisas muito interessantes na Arte da Guerra, claro, e uma das coisas que eu engraçado, isso tinha ficado para mim, né? Você jamais deve acuar ou colocar um inimigo contra a parede, porque se ele perceber que ele está acuado, ele vai lutar como se fosse uma questão de vida ou morte. E, opa, começou já uma barulheira que falou em vida ou morte, né? Começou já algum tipo de máquina infernal acima de nós. Vamos ver se isso não torna a sua experiência simplesmente insuportável. Mas, pois bem, eu acho que isso vai ficar realmente muito difícil. Vou tentar continuar um pouco mais. O que acontece é que, bom, quem já tentou dar um banho num gato, por exemplo, já deve ter descoberto isso, quando o animal se sente acuado, aí realmente a reação é muito difícil de você controlar. E o que teria acontecido nesse caso foi o Talibã justamente apelar para essa sensação, estamos acuados, é uma questão de vida ou morte. Em comparação, né, para as potências que tentaram invadir o Afeganistão, não era uma questão de vida ou morte, era uma questão assim de escolha. E falando em escolha, eu acabei de ter que escolher um outro ambiente um pouco mais afastado da casa para ficar livre de um barulho infernal de furadeira. Mas, pois bem, falando em escolha, essas potências, seja os Estados Unidos, seja a União Soviética, eles não, né, por que, que eles estavam ali? Né? Podiam não estar. Tanto que, se a gente pensar do ponto de vista tecnológico, aliás, vou fazer um parêntese aqui sobre guerras e inovações tecnológicas. Eu comentei num episódio recente que uma das invenções, né, que acho que está salvando a pele de muita gente aqui na pandemia, que a comida enlatada, que a comida em lata, a gente tem que agradecer justamente ao Napoleão. Napoleão estava ali, né, se expandindo pela Europa, ele precisava alimentar suas tropas, e como é que você faz para alimentar? Franceses levam isso muito a sério. Ele coloca um prêmio ali para quem inventasse uma maneira de conservar alimentos, e vem a história de você colocar as coisas numa lata. Mas o que é muito curioso, que eu esqueci de comentar, que na verdade, quando inventaram a lata, não inventaram o abridor de latas. O que quer dizer que quando você comprava um alimento enlatado, por exemplo, o cara da loja tinha que abrir a lata para você, então você saía de lá com a lata aberta, ou você levava um jarro, um pote para esvaziar o conteúdo dentro. Como que ele abria isso? Bom, as soluções eram as mais diversas. Na verdade, o abridor de lata que a gente conhece hoje, que é uma coisa super simples, de folha dobrada, é uma invenção relativamente recente. E aliás, já que a gente está falando aqui do poderio tecnológico americano, não importa o que eles estejam carregando, fuzis, miras infravermelhas, tablets, eles certamente estão levando um acessório chamado P-38, eu vou dar um link aqui para o P-38. O P-38 é o abridor de latas do exército americano, é uma ferramenta que todo soldado adora, porque além de poder abrir as latas, ela serve para uma infinidade de coisas, dá para ter um blog só com as coisas que você consegue fazer com o P-38. Pois bem, mas voltando aqui à questão da inovação e da tecnologia e da questão das guerras, se a gente prestar atenção nas inovações que surgiram desde que os Estados Unidos estão no Afeganistão, não foram armas mais letais, não foram tanques mais poderosos, né? Na verdade, foram inovações para evitar que os soldados morressem, para diminuir a letalidade. Então não era tanto novas maneiras de matar, mas sim simplesmente novas maneiras de não morrer. Por exemplo, atacar com um drone. Atacar com um drone é só uma maneira de você ter menos perdas de vida do seu lado, né? Ou então, mil técnicas para você, de repente, ajudar um soldado deu de cara com aqueles explosivos improvisados. Pronto, aí o cara está todo mutilado, o que você faz? Pronto, os caras agora têm mil técnicas e próteses para colocar o cara de pé de novo. Então, temos agora um martelo nos acompanhando na sessão de ritmos do Radinho de Pilha, agora na orquestra do Radinho, a gente tem aqui um solo de marreta. Lamento, gente, realmente, mas eu prefiro gravar. Depois vocês me dizem se faz sentido eu gravar mesmo em condições adversas, é que eu não gosto de deixar passar a ocasião. Mas a questão é, pois bem, os Estados Unidos inovaram tecnologicamente, mas normalmente, na grande maioria dos casos, para evitar que vidas fossem perdidas. Enquanto isso, o Talibã, que não conseguia inovar tecnologicamente, tá bom, eles começaram a usar alguns drones e tal, eles começaram a inovar no corações e mentes, em como que eles conseguiram mudar sua própria imagem, como que eles mudaram a relação com os próprios soldados, usando coisas muito simples como, por exemplo, smartphones, celulares baratos e bombas improvisadas. Se você olhar a imagem dos caras do Talibã, você até percebe que talvez graças ao tráfico de heroína, né, que é o que financia a operação, você percebe que eles estão com fuzis um pouco mais modernos, não é só mais aquele AK-47, que aliás eu vou fazer um parêntese. Eu estava assistindo um episódio do John Oliver, né, aquele cara que tem um programa de humor na HBO, e ele começou a fazer um programa sobre o Afeganistão, e assim que ele começou o programa, ele mostrou uma cena de um filme do Rambo. Eu não sabia, mas um dos filmes do Rambo se passa justamente no Afeganistão. Eu fiquei tão curioso, embora eu nunca tenha gostado do Rambo, sempre tenha achado aquilo, o Stallone duvidoso, aquele olho de peixe morto, aquele excesso de músculos. Eu nunca consegui digerir muito bem o Stallone, mas eu fiquei tão curioso que eu fui imediatamente procurar o bendito Rambo 3, e eu confesso aqui diante de vocês que eu assisti inteiro, na verdade rindo loucamente, porque eu nunca vi maior coleção de bobagens e de coisas impossíveis, e essa coisa meio levemente erótica, né, dele sem camisa, suado, né, aqueles olhares intensos, italianos e profundos, não sei exatamente para qual audiência, mas, pois bem, proezas do tipo como é que você derruba um helicóptero soviético fortemente armado, você derruba com uma flecha, que é o que ele conseguiu fazer. né, numa flechada só, ele conseguiu que não só que o helicóptero caísse, mas que ele explodisse de uma maneira praticamente nuclear. Então o filme é muito divertido, porque é uma série de abusos da nossa boa-fé e paciência. Mas o que é interessante, que eu recomendo que vocês dêem uma olhada, é que logo no começo, um americano ali é preso, ele acaba sendo preso pelos russos. Só dar um pouco mais de contexto. O filme é sobre a invasão russa do Afeganistão. Simples assim. Então, os vilões são russos, os afegãs são bonzinhos. Isso foi antes do 11 de setembro, tá bom? Então, os afegãs são tão bonzinhos que no final, quando acaba, vem lá os créditos do filme, dedicamos este filme ao galante povo afegão. Ok, que ironia. Pois bem. Mas então, os vilões são os russos e num certo momento, um dos heróis ali americanos é preso pelo russo e ele começa a falar para os russos, olha, vocês... que vocês não tinham que estar aqui, o que vocês estão fazendo é inominável, que vocês estão só isso, vocês nunca vão sair vitoriosos, não tem como vencer o Afeganistão. Nós, os americanos, já tivemos o nosso Vietnã, né? E o Afeganistão vai ser o Vietnã de vocês. Aí ele apanha, torturado, etc e tal. Mas aí você pensa, quem diria, né, que você teria aí um poder premonitório, né, num filme do Rambo. Então ontem eu me permiti assistir, caso vocês queiram dar risadas, por favor, eu vou dar o link para vocês. Mas o que eu achei interessante aqui, nesses dois artigos, tanto no Technology Review, que é, afinal, né, uma revista de ciência e tecnologia, quanto no New York Times, essa constatação de que não necessariamente, não vai ser a tecnologia que vai ajudar você a ganhar guerra nenhuma. Né, não vão ser mais mísseis, não vão ser bombas nucleares, não vão ser coletes à prova de balas. É só ver que, de repente, né, um país caiu de quatro, né, diante de um bando de gente do século VIII, que mal e mal armada. Bom, então eu vou dar o link para o episódio do Roda e Avisa. Vale a pena lembrar, Roda e Avisa foi meu primeiro podcast, um dos primeiros podcasts do país. Ele existe desde 2003, 2004, já tem mais de 900 episódios, nunca foi interrompido. Né, mas ele tem, normalmente o assunto é muito mais ligado à questão da tecnologia, do digital e de culturas, etc. Falando de culturas, né, uma coisa que eu achei fascinante, é um tema que já tinha aparecido aqui no Radinho, mas acho que vale a pena estender um pouco mais e se aprofundar, a revista do Smithsonian. Smithsonian é uma instituição, é um museu gigantesco em Washington, eu não tive chance de conhecer ainda, mas eles têm lá, publicam conteúdo, tem vários veículos, tal, vários canais. Eles fizeram uma reportagem extremamente interessante sobre povos que se comunicam em assobios. Eu já tinha comentado, tinha dado um link, se eu não me engano, tinha até um vídeo sobre uns camponeses nas Ilhas Canárias. Bom, isso já, em princípio, a gente já, como se diz no jargão da Faria Lima, a gente adressou esse tema. Mas o que acontece é que o tema é mais rico do que eu poderia imaginar. Sabe quantas culturas conhecidas, né, que a gente conhece, que conseguem se comunicar por assobios? 80 no mundo inteiro. Curiosamente, isso parece ser uma inovação, um recurso, né, uma ideia, uma invenção de povos que vivem em ambientes ou muito montanhosos ou então de floresta muito densa. O que acontece? Numa floresta muito densa, se você gritar, ninguém vai ouvir muito, porque a sua voz não vai muito longe. Então, povos, mesmo indígenas brasileiros, que estão caçando na floresta e que precisam coordenar os seus esforços, eles fazem isso assobiando. Em outros lugares que são mais montanhosos, é que simplesmente, imagina, o cara está ali do outro lado do vale, né? Se você assobiar, ele te escuta, se você tentar falar, não. E se você quiser ir até lá, você vai ter que descer e subir tudo de novo. Então, na boa, eu prefiro assobiar. Mas o que é mais interessante dessa história, e tem até uns vídeos demonstrando aqui, um cara fica lá na ponta, o outro cara fica aqui, e o cara que está aqui, ele assobia uma coisa completamente aleatória. Eu gostaria que você abrisse a sua mochila e tirasse uma coisa de dentro. E o outro, do outro lado, ele responde por assobios, e tudo tem legenda, é claro, porque senão, né, é uma enganação só, e aí ele faz exatamente o que o cara pediu. Então a taxa de compreensão é alta. E a questão é, não é que é uma outra língua, né, não é que é uma outra língua, não, quem se comunica por assobios se comunica na própria língua, mas de alguma maneira simplificada. Por quê? Porque nem todos os fonemas você consegue substituir por silvos. Não, você não consegue, né? Porque quando eu falo, quando você fala, a gente mobiliza as cordas vocais e quando você assobia, esse recurso inexiste. Curiosamente, as línguas que você tem línguas, né, nesse fabuloso universo da linguística humana, você tem línguas que são tonais. Tonais, por exemplo, é o chinês, em que você tem as vogais, elas têm 5, 6, 7 variações possíveis. Ela num tom mais alto, num tom que sobe e desce, num tom que desce e sobe, num tom mais baixo, é uma coisa infernal. Eu aprendi isso, aprendi na palavra certa, mas eu descobri isso da pior maneira, porque eu fui fazer um curso online de chinês, porque não é? Aí você aprende a primeira lição, ni hao. Ni hao quer dizer oi. Eu falei, pô, tá tudo bem, começamos bem. A segunda palavra eu já não consegui reproduzir, porque isso pressupunha que eu tivesse um controle tonal sobre as minhas próprias vogais, o que eu desconfio que eu não consigo fazer. Então, por exemplo, se você vai falar chinês, a palavra para, se eu não me engano, mãe, é isso? Deixa eu até pegar aqui, tem um exemplo interessantíssimo. Eu acho que a palavra ma, isso, a palavra ma, se você fala num tom alto contínuo, quer dizer mãe. Agora, se você falar ma, quer dizer cavalo. Então, eu não vou me arriscar a falar chinês, não vou me indispor com a mãe de ninguém ou com o cavalo de ninguém. Então, línguas que são tonais, que requerem que você tenha um controle tonal, elas são muito mais difíceis de você reproduzir num assobio. Agora, as outras línguas que são não tonais, a nossa, por exemplo, o espanhol, o inglês, algumas línguas indígenas também, é mais fácil você conseguir se comunicar dessa maneira. Eu achei extremamente interessante, fica aqui a dica para vocês darem uma olhada, isso inclui, de novo, já para lembrar de novo do papo raríssimo com Alex Pias, inclui algumas etnias brasileiras. Falando em comunicação, em grupo, etc. e tal, tem um artigo muito interessante na CNN sobre, isso é muito curioso, como que os primatas se cumprimentam. O que eles estão percebendo é que grandes primatas, isso inclui os bonobos, isso inclui os chimpanzés, eles têm pequenos rituais, assim como nós, assim, nós, porque os raríssimos são bem educados, as raríssimas também, né, são todos muito polidos, né, nós, né, polidos, e acho que isso, aliás, tem uma coisa, isso talvez seja até uma coisa interiorana, meus pais são do interior, você anda no interior pela rua, todo mundo diz bom dia, boa tarde, né, mesmo sem conhecer, talvez seja uma coisa aí de São José do Rio Preto, mas eu cumprimento todo mundo, eu ando pela rua, se alguém passa numa distância relativa mesmo, eu cumprimento, né, faz parte, sei lá, do legado dos meus pais, esse cuidado. Pois bem, dizer olá, né, como vai, e depois dizer tchau, até logo, adeus, até, né, isso, esse protocolo, né, é como se a nossa conversação, você pega um documento do Word, tem lá em cima cabeçalho e rodapé, né, como se a nossa comunicação sempre tivesse um cabeçalho e sempre tivesse um rodapé. Então, acontece que isso não é um privilégio, alguma coisa exclusiva da espécie humana. Esses chimpanzés fazem a mesma coisa. Quando eles se encontram, eles se cumprimentam. De que maneiras? Muitas vezes segurando na mão, muitas vezes olhando nos olhos, fazendo um contato visual prolongado, outras vezes expondo a genitália, que felizmente isso se restringe aos bonobos, né? Deus me livre, mas eles se cumprimentam quando eles se encontram e vão fazer alguma coisa juntos, e também eles se cumprimentam de alguma maneira também fixa, a hora que eles se separam, a hora que eles se despedem, literalmente. E o que é mais interessante disso tudo é que, vamos imaginar, se eu encontro alguém com quem eu convivo o tempo todo, alguém muito próximo, minha irmã, minha mulher, alguém da família, se eu estou cruzando o tempo todo, eu não fico o tempo todo falando oi, como vai, tchau, né? Não faz sentido, a gente normalmente reserva isso para quem está num círculo um pouquinho mais afastado, certo? Certo. Os primatas fazem a mesma coisa. Para quem eles são mais íntimos, não precisa ficar dando tchau toda hora, né? O que eles enxergam nesse fenômeno? O que eles enxergam nisso é talvez a necessidade de você demonstrar num grupo a questão da reciprocidade, que você pode contar comigo sempre, né, que eu estou sempre devedor de qualquer coisa que você me faça. Então, esses pequenos rituais são maneiras não só de você reforçar relações, mas, sobretudo, a questão da reciprocidade. E, aliás, agora eu faço um grande parêntese porque isso está se perdendo. Né? Hoje eu acabei não resistindo e acabei mandando uma mensagem para uma pessoa que não é muito próxima, uma conhecida, que ontem me interpelou pelo WhatsApp, fez uma série de perguntas e me deixou falando sozinho. Eu respondi, respondi, e aí não veio mais nada. E eu, hoje de manhã, eu tenho um pouco essa mania de acabar de uma certa maneira, sei lá, bom, deixa pra lá, vai, preciso controlar um pouco isso. Eu falei, olha, desculpe, mas você me deixou falando sozinho. E isso não se faz, porque eu sou uma pessoa, eu não sou o Google. Pois bem, prestem atenção o quanto isso está se perdendo nesse mundo em que as pessoas mandam uma mensagem, não pergunta como você está, se você pode atender, interrompe a conversa no meio, responde 5 dias depois, ou te liga para pedir alguma coisa e não dá nem tchau. A gente está perdendo esses pequenos... E não é só uma questão de cortesia, isso demonstra, na verdade, a coesão, né, o seu pertencimento ao grupo. E eu vou pegar, né, um gancho aqui com um tema extremamente interessante que a gente comentou recentemente sobre felicidade. Eu não falei sobre a questão da felicidade? Várias coisas, né? Você ter uma vida rica psicologicamente, a questão do propósito. Mas tem um outro artigo aqui sobre algo que nos preenche, algo que nos torna mais felizes, mais fecundos, e que a gente está perdendo, que é o quê? Que é a sensação de pertencimento. Pertencimento, pertencer a um grupo, pertencer a uma família, pertencer a uma empresa, pertencer a um time de futebol. Essas noções de pertencimento são fundamentais para a gente. Isso talvez até ajude a gente a entender a própria questão do Talibã. O Talibã conseguiu, ou está tentando, né, justamente reforçar a noção de pertencimento. Né? Você pertence à história do Afeganistão, você não pode deixar que invasores e traidores roubem o nosso país, certo? E a questão é que por conta da pandemia, por conta dessa atomização do trabalho, né, que você está trabalhando de casa com 1000 coisas ao mesmo tempo de vários lugares, né, isso provoca uma sensação de vazio, uma sensação de perda de chão. E eu confesso que, entre vários componentes da tristeza, que acho que eu estou sentindo e muitas pessoas estão sentindo também, mas no meu caso, um bom componente de uma tristezinha de fundo ali é talvez essa questão do pertencimento, de não estar se sentindo conectado a outras coisas. Né? Eu estou aqui produzindo, é um projeto atrás do outro, um vídeo atrás do outro, uma entrevista atrás do outro, e parece que as coisas, eu estou semeando no asfalto, né? Você está jogando sementes na areia, parece que as coisas não vão, você não faz parte, você não está num diálogo maior. Isso para mim faz falta, isso para mim pega torto, não pega legal, mas é legal para a gente voltar a questionar, que é, de novo, acho que uma das coisas mais recorrentes do Radinho, esse mito de que nós sejamos indivíduos, né, que nós tenhamos aí a nossa individuação, a nossa realização pessoal acima de tudo. Não, nós somos essencialmente grupais. Se a gente não entender isso, a gente não consegue fazer muita coisa. Não vou falar da história da Apple, isso é absolutamente desgaste, asqueroso, a questão, né, a Apple sempre falou dessa história de privacidade, agora ela está querendo revirar o seu fone do avesso, não, deixa para lá, isso eu vou dar um link para quem quiser, mas eu não vou me meter nisso, porque além do mais, vocês sabem que eu sou suspeito, eu nunca gostei da postura da Apple, nunca gostei desse apelo ao consumismo, nunca gostei desse apelo à vaidade, nunca gostei. Tá bom? Mas vamos falar, voltando aqui para os nossos companheiros de planeta, né, para outras criaturas, a gente está sempre aprendendo. Formigas. Tem um artigo muito interessante aqui na New Scientist que é sobre como formigas fazem túneis. Sei lá como é que uma formiga faz túnel, né? Nunca parei para pensar. A questão é que formigas cavam túneis metros e metros, né, abaixo do solo, de metros de profundidade. E como é que o túnel não desmorona, né? Como é que o mundo não cai sobre as suas cabeças? E o que acontece é que cientistas aqui, de onde que eles são? Do Canadá? Boa pergunta. Eu acho que são do Canadá, é um grupo de cientistas canadenses. Não, California Institute of Technology. O cara, curiosamente, chama José Andrade. Não sei se é Patrício. Mas acontece que eles resolveram fazer um formigueirinho ali artificial, pequenininho, botaram umas formigas ali e botaram um super aparato tecnológico para tirar imagens e raio-x de altíssima resolução de tempos em tempos para tentar entender o que estava acontecendo. Aí eles criaram um modelo computacional surreal, levando em conta o tamanho e a posição dos grãos de areia, a sua orientação, as forças em jogo, a umidade da terra, o trabalho. Cara, deve ter sido um formigueiro que cabe em cima da mesa, ele deve ter usado a nuvem da Amazon inteira para fazer esse modelo rodar. Pois bem, fizeram um modelo e descobriram que as formigas temos muito que aprender. A questão é a seguinte: à medida que as formigas começam a escavar, começam a tirar os grãos do solo, elas fazem de uma maneira, elas seguem como se fosse um algoritmo, né? Primeiro que a inclinação desse túnel é uma inclinação que coincide. Vamos imaginar o seguinte cenário: você está na praia, eu nem lembro mais como é que é a praia, tem uma vaga lembrança. E aí você pega areia, né, enche sua mão de areia e deixa a areia escorrer e começa a fazer um montinho. O montinho vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele chega num certo ângulo, ele simplesmente escorre. Esse ângulo tem um nome, que eu já esqueci, mas é um ângulo que é uma propriedade daquele solo. A partir daquele ângulo, ele não segura, ele vai escorregar. Então, as formigas cavam um túnel exatamente nesse ângulo, conforme o solo. Não satisfeitas, elas vão tirando os grãos de uma maneira que eu juro que eu não entendi muito bem, mas é porque realmente deve ser um negócio muito complicado. As minhas aulas de engenharia foram 30 e poucos anos atrás, mas é como se eles estivessem tirando os grãos de areia de maneira que os túneis que eles estão cavando fossem protegidos por arcos. É como se todas as forças que poderiam fazer com que o teto desmoronasse, elas estivessem sendo espalhadas em arcos. É como se o túnel tivesse arcos de terra em volta, impedindo que o teto do negócio colapse e desmorone. Vale lembrar que acho que a humanidade começou a descobrir esse poder dos arcos quando? Talvez no começo ali de Roma, né, sei lá, alguns séculos antes de Cristo, quando você percebe que se você fizer abóbadas, né, um túnel abobadado, isso permite que as forças, o peso, elas se desviem e desçam para os lados. Pois bem, a formiga faz isso sozinha, com aquela cabecinha literalmente de formiga. Então os caras estão pasmos, eles acharam que fosse uma coisa casual, né, mas eles perceberam que ao longo da evolução, vale sempre lembrar qual é o que está por trás de todas as coisas, não é? Eu sou um monoteísta em termos de evolução. O que acontece, elas desenvolveram praticamente um algoritmo para fazer com que os túneis que elas cavem sejam estáveis. Eu achei extraordinário, eles estão tentando ver se eles conseguem ensinar, sei lá, máquinas perfuratrizes e robôs a fazer esse negócio direito. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já falei do Talibã, esse negócio de poluição eu não vou falar agora. Tem uma questão interessante do Brasil, vamos falar alguma coisa positiva, pelo amor de Deus. Está aqui no Estadão: energia solar atinge marca histórica e Brasil entra para o grupo dos 15 países com maior geração de energia solar. Eu falei, porra, que notícia legal, não é? Energia solar, pô, que bacana, nós estamos entre os 15, é isso? Entre os 15, é isso? Mas agora só para a gente ter uma certa noção, na verdade a energia que a gente produz, de graça praticamente, né, porque o sol está aí o tempo todo, equivale a 70% do que Itaipu gera. Pô, Itaipu, aquele colosso com impacto ambiental brutal, monstruoso, não é? A gente já consegue fazer quase uma Itaipu só com a energia solar. Mas o que é interessante é que em algum lugar aqui tinha o ranking, quer ver? Os top 15 globais. Então, o Brasil está produzindo, ele agora é o 14º, ele produz 10 mil megawatts, ele produz 10 gigawatts, 10, tá bom? 10 mil gigawatts de energia solar, certo? Países Baixos, que é a Holanda, mais ou menos a mesma coisa. A França produz 11, só um pouquinho a mais. Agora a gente começa a falar com gente grande, né? A Alemanha produz 50 mil, 5 vezes mais, né? A China produz 250 mil, 250 vezes mais. Então você percebe que é uma coisa bastante concentrada, faz lembrar aquela história da curva de Pareto. Eu não sei se vocês lembram dessa noção de matemática, que normalmente quando você tem coisas meio aleatórias, quando você vai ver, 20%, né, dos caras que estão no topo respondem por 80% da história toda. Então, sabe, 20% dos países que mais poluem respondem por 80% da poluição. Estou chutando, não é esse o número. Ou seja, 20% das pessoas que ganham mais acumulam 80% da riqueza. Então esse fenômeno 20-80 é muito comum, né, chamado de lei de Pareto, e descobriram isso, na verdade, ligado à história romana. Tem uma lei de Pareto aí. Eles perceberam que a cada quatro... Como é que é a história dos romanos aqui? A cada quatro ou cinco... imperadores, ó, de cada quatro imperadores romanos do Ocidente, apenas um morreu de causas naturais. Então eu não sei porque que os caras insistiam em ser imperador, né? Realmente é uma roleta russa, né? Pior que uma roleta russa, porque um em quatro não é uma roleta russa, é um em seis pelo menos. Mas tem uma coisa de Roma que eu acho que vale a pena comentar. Eu gosto desses vestígios, dessas coisas da história que de alguma maneira nos conectam um pouco mais à vida cotidiana. E o que acontece é que o Império Romano, ele se estendeu muito. A gente falou de vários impérios aqui hoje, o soviético, o americano, o Império Inglês, né? Do Império Chinês, por que não? Mas acontece que o Império Romano se estendeu, ele chegou lá em cima na Inglaterra, aí chegou numa outra, naquele momento, lá no norte da Inglaterra, falou, quer saber? Deu. Aí daqui para frente a gente não vai expandir mais. E eles fizeram um muro, então tem uma muralha, não é o muro do Trump, é o Muro de Adriano, que está ali no norte da Inglaterra, e o que acontece é que ali você tinha guarnições militares para proteger ali aquela região. O que acontece é que aquele solo é um solo com algumas características químicas que preserva muito bem as coisas que estão enterradas. Então coisas que normalmente desaparecem, como por exemplo roupa, né, sapatos, coisas orgânicas, foram estupidamente bem preservadas. Então, eu vou dar um link aqui para um threadzinho no Twitter sobre Vindolanda. Vindolanda era uma guarnição romana, era um vilarejo, né, que nasceu em torno de uma guarnição romana na beira desse muro. Os caras ficaram ali uns 200 anos. Mas o que é muito interessante é que eles não param de encontrar coisas legais. Eles já encontraram cartas, convites de aniversário. O que é muito bonitinho, que eu convido vocês a verem, é que eles encontraram vários sapatos romanos de couro. E um deles é muito bonitinho, é um sapato feminino, que tem na sola um padrão com tachinhas, que é um desenho, né, com tachinhas na sola, cuja única explicação possível, porque não é nenhuma explicação funcional, não precisaria ter feito um desenho esteticamente agradável, né? Pensa nas travas de uma chuteira, né? Não tem desenho nenhum. Mas o que acontece é que a ideia é que a mocinha, à medida que ela fosse andando pelo chão, ela deixasse belas marcas no chão. Eu achei essa história genial. Mas para a gente lembrar que Roma é Roma, e também tem ali a imagem de um crânio com um buraco. Eles estão percebendo ali pelo DNA que aquele crânio devia ser de um, o que o romano chamaria de um bárbaro, provavelmente um escocês, né, que o escocês deve ter tentado pular um muro, e aí os romanos, afinal propaganda é a alma do negócio, provavelmente arrancaram a cabeça desse escocês e colocaram numa estaca para todo mundo ver, né, Roma sendo Roma. E falando em Roma, vamos pular para a Itália, por uma razão que eu achei absolutamente fascinante. A minha mulher é descendente de italianos. É a primeira vez que eu tenho um contato um pouco mais direto, um pouco mais íntimo com a cultura italiana. Eu sou descendente de português. E esse choque cultural tem sido fonte incessante de deslumbramento, vamos chamar assim. Estou sempre... nossa, puxa, não podia imaginar. Pois bem. E eu me lembro de uns primeiros estranhamentos de natureza cultural ou intercultural. Foi que, sei lá, numa viagem qualquer, estávamos passeando, vamos parar em algum lugar para tomar alguma coisa, né? E aí eu acho que eu quis ser, né, simpático. Eu falei, olha, você gosta tanto de cappuccino, você não quer tomar um cappuccino? Ele falou, não, passou das 11. Eu falei, hã? Como assim passou das 11? Tipo, como é que chama aquele cara do trem das 11 lá do eu já esqueci o nome daquele sambista. Como assim passou das 11? Não, ninguém toma cappuccino depois das 11. Italianos não tomam cappuccino depois das 11. Falei, ok, registrei essa informação. Né? Agora, 12 anos depois, praticamente, eu assisti um vídeo que eu vou compartilhar com vocês. É um canal de um rapaz super bom, super profundo, muito bem articulado, que só fala sobre café. Ponto. Ele só fala sobre café. E aí ele explica a origem... veja só, eu achei que fosse uma idiosincrasia da minha mulher, da família dela. Não, na verdade, na Itália existe a lenda urbana de que você não toma cappuccino depois das 11. E ele tenta desvendar esse mistério. E aí acaba sendo interessante porque vem de novo, né, falar da nossa história, não só a história nacional, mas história da humanidade de uma maneira geral. O que acontece? Existem mamíferos, certo? Mamíferos são mamíferos porque eles mamam, e se eles mamam, eles estão tomando leite. E acontece que leite materno, ele tem um tipo de açúcar chamado lactose. É assim que chama, lactose, que são duas moléculas separadas de sucrose e tal. Ok, mas é esse açúcar... ele, em princípio, você não consegue digerir. Você só consegue digerir se você tiver uma enzima chamada lactase. A lactase, todo bebê que se preza feliz e contente tem lactase, então ele pode mamar do peito da mãe, feliz e contente, né? E a lactase vai quebrar a lactose em açúcar e ele fica feliz, com energia, gordinho, etc. O que acontece é que em circunstâncias normais, não é? Bebês desmamam, deveriam desmamar, né? Alguns nunca, mas muitos desmamam. E na hora que ele desmama e passa a comer comida sólida, ele deixa de produzir aquela enzima, a lactase. E aí, daí para frente, ele perde a capacidade de digerir o açúcar do leite. Exceto uma certa espécie, que é a nossa. A nossa espécie é por razões... provavelmente aleatórias, né, casuais, desenvolveu a capacidade de tomar leite para o resto da vida, e não só leite da mãe, né, mas também de outros animais, né, vacas, cabras, camelo, etc. E tal. Pois bem, então nós somos uma espécie estranha que bebe leite para o resto da vida e bebe leite dos outros. E como é que a gente consegue... porque em algum momento, ou em vários momentos, né, na história da humanidade, que já tinha se espalhado pelo planeta, né, povos que de repente lidavam ali com pecuária, etc. e tal, desenvolveram uma mutação que você continuava produzindo a lactase mesmo depois de desmamar. Você continuava sendo capaz de processar leite, certo? Certo. O que é interessante é que isso, curiosamente... o que o rapaz mostra no vídeo é que isso não é, tem um certo padrão. Então, povos que vivem mais ao norte, né, que de repente dependem um pouco mais do leite, etc., então, os povos que vivem mais ao norte, mais no frio, eles têm essa mutação mais frequente, tanto é que eles costumam cozinhar e comer com manteiga. Os povos mais ao sul, onde é mais quente, e mais quente significa o seguinte, se ele fosse tentar viver de leite, ele estava frito porque o leite ia azedar, ia estragar. Os países mais frios, o leite dura mais. Então, é útil você ter essa mutação num país frio, porque o leite dura mais tempo. Agora, num país onde o leite, numa região onde o leite não dura nada, porque é um calor miserável, então essa mutação nunca fez muito sucesso. Então, o que acontece é que abaixo de uma certa linha, mais perto do Mediterrâneo, né, uma linha geográfica, você tem a preponderância do uso do azeite na comida, porque não tinha como, imagina, manteiga no calor, não faz sentido. Então, o que talvez tenha dado origem a essa coisa italiana é o fato de que na Itália muita gente é intolerante ou absorve mal a lactose. Muita gente, mais do que em outros lugares. Então, a chance de alguém não digerir bem leite, e não digerir, eu já convivi com amigos que tinham uma intolerância bastante elevada, significa que se o cara tomar leite ou comer algum laticínio que tenha mais lactose, ele vai ter gases, ele vai passar mal e ele vai ter uma diarreia instantânea. Né? A menos que a pessoa ande com pílulas de lactase no bolso. Eu já vi isso. É uma coisa, existe. Pois bem, então a Itália, talvez pela questão de na parte mais próxima ali do Mediterrâneo, mais quente, as pessoas não são tão tolerantes assim à lactose. Aliás, ele citou um número, parece que em média no mundo, 60% das pessoas não lida tão bem assim com lactose. Né? O grau varia, tem gente que, né, vai correndo para o banheiro, tem gente que se sente um pouco indisposta, mas ok, tá legal. Então isso explicaria por que, que o italiano teria uma certa restrição com o cappuccino, afinal, porque o cappuccino vai leite. Então, e cadê a regra das 11 horas da manhã? A hipótese é assim, o cappuccino ele é servido numa xícara pequena, pelo menos na Itália, com uma quantidade bastante modesta de leite. Pequena, 100 mililitros. Tá? Não estou falando dos cappuccinos que a gente faz aqui em São Paulo, que é na categoria pornográfico, não. É uma coisa discreta. Né? Então, nessa quantidade, mesmo quem tem baixa tolerância não sofre tanto e isso não vai comprometer o apetite do almoço. Vejam que interessante. E agora, para completar, já que eu falei desse canal, desse cara que é extremamente bem produzido, ele faz review de cafeteiras, de cara, o cara realmente é profissa. Ele comenta sobre a invenção do café expresso. Café expresso nasce na Itália. Vejam que interessante. Tudo começa, como é que, deixa eu ver, eu não vou lembrar os nomes todos, mas o que acontece é que à medida que a vida vai se acelerando, as pessoas estão de lá para cá, correndo para cima e para baixo, tomando trem, etc e tal, o que acontece? O hábito do café começa a ficar difícil porque o café era coado e o processo de coar o café é lento. Então já havia vários pesquisadores ali na Itália, que era muito afeita ao café, gostava muito de café, pensando em usar, sei lá, as tecnologias da época, e começam a surgir as primeiras patentes de máquinas usando o vapor para acelerar o processo. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas alguns desses pioneiros, né, do uso do vapor para acelerar o processo do café, são máquinas que existem até hoje. Às vezes você vai num lugar bacana, tem lá uma cafeteira toda cromada, linda e tal, o nome é do mesmo cara de 100 anos atrás. Tudo isso, na verdade, vale a pena situar no tempo. Isso é década de 20, logo depois da Primeira Guerra, há 100 anos atrás. Tá? É extremamente interessante porque ele, para contar essa história, ele usa um pôster de um ilustrador italiano, que eu já esqueci o nome, vale a pena vocês verem, que é o cara que revolucionou a arte dos pôsteres comerciais com aqueles anúncios maravilhosos do Campari, do Cinzano. Eu já vi isso em tantos lugares, são lindos, eu teria aqui na minha casa com maior orgulho. Então ele mostra um desses pôsteres mostrando essa máquina que foi super inovadora, ela foi mostrada numa exibição universal, acho que em Milão, não sei aonde, e nesse pôster mostra um cara que está num trem, ele está pendurado pela portinha do trem, e ele está sendo servido um café. A ideia é que o café expresso, feito dessa maneira, com vapor d'água, com sob pressão, com uma caldeira, ele é tão rápido que você consegue tomar antes que o trem vá embora. Né? Agora, aquele café que a gente chama de realmente expresso, que você compacta o pó, etc e tal, tem outra história aí, mas acho que vale a pena assistir se você gosta de café, eu acho que é um tema bastante interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, vou falar de cultura de novo, né? Diferenças culturais. Tem um artigo aqui na Science News, que ele está, na verdade ele não é muito conclusivo, ele está mostrando, na verdade, experimentos feitos com várias culturas humanas que dão resultados um pouco ambíguos, mas a questão é a seguinte, se eu der para você, né, olha, aqui tem, sei lá, 5 bananas, uma está mais verde, outra em diferentes graus de maturação, acho que essa é a palavra, ou de verdor, tem mais maduro e mais verde, coloca elas em ordem. O que acontece é que grande parte das pessoas vai colocar a mais verde à esquerda e vai para a direita. A mesma coisa, você falou, olha, aqui tem 5 pedras em tamanho diferente, coloque em ordem. Você vai colocá-las numa linha reta, né, com a menor do lado esquerdo e a maior do lado direito. A questão é, isso é inato ou essa é uma questão cultural? A questão não está muito bem resolvida, tanto que alguns povos que escrevem da direita para a esquerda eles tendem a colocar essa ordem invertida, então os sinais são meio confusos, mas eles acharam uma cultura, tudo isso começa com uma cultura que eles estariam achando na Bolívia, em que se você pedir para o cara ordenar, ele tanto faz colocar para um lado, tanto faz colocar para o outro, de trás para frente, tanto faz. E aí o espanto é, bom, temos uma cultura que não tem uma orientação específica, não é nem se é da direita para a esquerda, é meio tanto faz. Na verdade não é tanto faz assim, porque preponderantemente eles fazem da esquerda para a direita. Mas a questão, só o fato dessa questão existir, eu já acho interessante. E eu estou tentando lembrar aqui, eu lembro de ter visto uma vez sobre uma cultura pré-andina aqui, algum povo, não sei se é na Bolívia, eu já não lembro mais onde é que é, acho que é na Bolívia, se eu não me engano, em que é a única, uma das poucas culturas conhecidas que, vamos imaginar que eu fosse um italiano e que eu gesticulasse bastante. Se eu vou falar sobre o passado, eu vou apontar para trás. Se eu vou falar sobre o futuro, eu vou falar, não, lá na frente a gente se encontra, né? Qualquer dia desse a gente se encontra. Se eu gesticulo para frente, e nesse momento vocês não estão vendo porque isso é um podcast, eu quero dizer o futuro, exceto nessa cultura boliviana, que por alguma razão completamente estapafúrdia, quando eles falam do futuro, eles apontam para trás. E quando eles falam do passado, eles apontam para frente. Aí algum antropólogo falou, não entendi. Ele falou, não, é claro, o passado está na minha frente porque eu enxergo o passado. Agora, o futuro eu não sei, então ele está atrás de mim. Vejam só que questão interessante. Agora, só para encerrar, eu vou citar um outro estudo aqui, eu vou ler com um pouco mais de calma, também uma polêmica que está, na verdade, colocando em xeque muitas coisas que eu já comentei aqui com vocês, ou que eu comentei no Leia Vale a Pena. No Leia Vale a Pena eu lembro de ter já recomendado alguns livros de um cara que eu acho divertidíssimo, que é o Dan Ariely, que é a cara e mais, uma das grandes nomes no que se chama de economia comportamental, a ideia de que você consegue explicar o nosso comportamento de uma maneira evolutiva, em suma, saindo fora daquele pressuposto do indivíduo racional. Os livros dele são divertidíssimos. Acontece que, num dos livros, ele cita um experimento sobre o que torna as pessoas mais honestas, certo? Um experimento sobre honestidade, e ele está se baseando num paper. O que acontece é que eles descobriram que o paper sobre honestidade, ironicamente, não é honesto. Então, o que acontece é que provavelmente os cientistas forçaram a mão, né, forjaram os dados e talvez tenham publicado conclusões que não se replicam, o que parece ser uma coisa bastante comum em alguns papers, em alguns estudos de ciências humanas, que acabam ganhando muita notoriedade. Muitas vezes eles não são replicáveis. É um artigo gigante, eu estou lendo ele agora, né? E aí está todo mundo, obviamente, querendo fritar o Dan Ariely. Ele falou, olha, eu não participei desse estudo, eu só estou replicando um paper, mas isso coloca em xeque, e também tem aí uma ponta de ironia, né? Um artigo sobre a honestidade, em princípio, ser desonesto. Raríssimas e raríssimos, eu acho que era isso que eu tinha para comentar hoje com vocês. Desculpe aqui a mudança de ambiente no meio da história toda, fomos forçados aí por marretas, furadeiras e outros instrumentos de tortura da Inquisição espanhola, mas eu agradeço de coração pela companhia de vocês, eu não podia deixar passar. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.